Terceiro, uma agradável conversa num espaço requintado. Fechado às 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Fechado às 5, aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova.
Boa noite, 17 horas 37 minutos. Seguimos agora para o Hotel Moliceiro, Inês Santos, para o último Chá das 5 em 2016. Boa noite.
É verdade. Boa noite. Parece-me francamente exagerado, Carlos.
Bom final de tarde.
Oh, isso, oh, isso, oh, isso. Olha, o Fernando costuma fazer aí uma magia que permite que eu deixe de me ouvir metalizada, portanto eu peço-te que faças o mesmo.
Hoje não temos mágico, vamos ver.
Não. Ah, mas agora está ótimo, está ótimo. Não sei o que é que vocês fazem, mas funciona sempre. Bom, agora sim, estamos em direto do último Chá das 5 de 2016. A terceira foi de vez, este é o meu terceiro encontro. Este finalmente aconteceu com a Vanessa, e eu esqueci-me de, vou tratar-te por tu,
sim, claro.
de perguntarem a Vanessa, Autun, é assim que se diz?
Pronuncia-se Autun, mas escreve-se Autun.
Ok, mas então é Vanessa Autun?
Sim, sim.
Ok, mas tem muito, muito, muito mais classe, assim. Vanessa, à terceira foi de vez, nós demorámos a encontrar-nos,
sim,
não é?
Sim, é verdade.
Mas finalmente estamos aqui para falar... E não só deste teu livro que escreveste e ilustraste, Vida de Hamster, e que apresentaste há cerca de duas semanas,
sim,
aqui também no Hotel Moliceiro.
Exato.
Antes de mais, e porque eu já vi que és uma mulher muito viajada, não só pelo mundo e fisicamente e geograficamente, mas por diversas áreas na tua vida, do conhecimento e presumo que não só, quem és tu?
Bem, essa é uma pergunta um bocadinho complexa de responder.
Eu sei. Por isso é que eu mando logo no início, que é para depois ficar com mais coisas para vos perguntar.
Sim, acima de tudo eu acho que sou uma curiosa. Talvez daí ter realmente tido um percurso bastante versátil e não ter tido uma vida, digamos que convencional a nível das transições de vida naturais, como sair de casa, ir para a universidade, tirar a carta de condução, essas coisas, pronto, digamos que...
Isso não aconteceu?
Não, a carta de condução ainda está por tirar.
Ah,
mas,
é?
Sim. Mas pronto, o facto é que eu tive, desde o início, sentia muito atraída pela área artística, mas a vida levou-me e certas escolhas levaram-me a seguir uma área mais das ciências sociais e ciências humanas, mas o bichinho das artes esteve sempre lá, acompanhou-me sempre este tempo todo, quer a nível de atividades, pronto, na altura quando estava a estudar atividades hobbies e pintura, desenho, a escrita também sempre, desde sempre, e depois com o passar do tempo eu fui explorando outras áreas também académicas e profissionais e senti que a uma dada altura que teria que transmitir isso através da escrita e da ilustração. Então foi um processo, no fundo, muito natural, embora um pouco longo, que eu tenho vindo a fazer estes últimos anos, primeiro na parte mais, talvez, didática, digamos assim, em que trabalhei mais com projetos, criação de projetos culturais, artísticos, mas numa vertente didática para a infância, e agora, por fim, na ficção.
Vamos começar, se calhar, pelo início.
Sim.
Onde é que tu nasces para teres este apelido?
Sim.
Ou pelo menos qual é a tua ascendência?
Sim, então, é realmente a ascendência em si é multicultural, mas nasci em França, nasci em Paris.
E, daí o Autun, não é?
Daí o Autun, exatamente, da parte paterna. Depois, rapidamente, também vim para Portugal, porque eu tinha os meus avós que moravam aqui em Portugal, na altura por questões de saúde. E fui ficando por aqui, apaixonei-me por Aveiro, fui sempre muito bem acolhida, muito bem recebida, fiz a escolaridade, depois, entretanto, voltei para Paris, depois também tinha família brasileira, minha mãe é brasileira, portanto, tenho muita família no Brasil também.
Ótimo.
Também tenho a nacionalidade brasileira, como a portuguesa, e decidi conhecer o Brasil porque era um sonho, era, pronto, uma influência cultural muito grande, e era um sonho conhecer e viver lá algum tempo, e acabei por fazê-lo.
Como é que eras enquanto criança?
Era irrequieta e muito curiosa sempre. Sempre, estava sempre a questionar-me sobre tudo o que eu via, tudo. Eu precisava de saber como é que tudo funcionava, porque é que as coisas eram de uma determinada forma. Sempre a desenhar, inclusive nas paredes de casa.
Ah, que os pais adoram sempre, não é?
Sim, eu acho que a minha mãe até, na altura, até concordou em deixar um desenho que eu tinha feito na porta do meu quarto durante algum tempo. Não sei se foi um incentivo, se isso inconscientemente me incentivou numa carreira artística.
Qual era o desenho, já agora?
Era uma menina a andar de balões. Ela diz que viu claramente, quando me perguntou o que era, que me perguntou, olha, tu desenhaste uma menina, ela está a andar de balões? Eu disse, está. E ela, a partir daí, decidiu realmente incentivar-me muito.
Portanto, digamos que ela te deu um empurrão, não é?
Sim.
Nesse balões.
Desde sempre, porque eu lembro-me que das coisas que eu mais gostava de receber, e ela me oferecia muito, eram livros, quando era pequenina, eram livros e lápis e canetas, para material de desenho, de pintura. Então, foi, de facto, uma coisa que me marcou muito.
Acabaste por ser moldada, quase, não é?
Sim. Embora eu penso que a paixão estava lá.
Sim.
Só que teve realmente essa grande alavanca e por isso sou muito grata, tanto à minha mãe como à minha família, por me ter proporcionado essa vivência.
Pois eu estou aqui a ver que dizes na tua mini biografia, que isto seja mesmo mini, porque deves ter muito mais para dizer sobre ti, que passaste no teu percurso académico e profissional nas áreas de sociologia, da história da arte, do teatro, do cinema, do coaching, de desenvolvimento pessoal.
Sim.
Tanta coisa como... Tu és muito nova, as pessoas que estão a ouvir-nos podem só supor pela tua voz, mas a voz pode enganar, não é? Mas pelo que eu vejo, és nova. Eu não preciso de saber a tua idade, mas és nova. Eu vejo claramente que és nova, a menos que tenhas algum segredo, sei lá, uma poção de juventude eterna. Mas acredito que não. Mas como é que se passa por estas áreas todas em tão poucos anos?
No fundo, já foi durante 15 anos. Mas, pronto, a sociologia foi realmente uma opção. Eu estava muito indecisa na altura, quando estava no liceu ainda. Estava muito indecisa entre teatro e sociologia. Então, no fundo, a escolha foi um bocadinho convencional. Foi, pronto, sociologia talvez é um curso que tenha mais saída. Pronto, aquelas questões que hoje em dia já não fazem sentido, mas que no ano 2000 ainda se colocavam.
Sim.
Portanto, a escolha foi um pouco nessa ordem. Depois gostei do curso, mas foi na altura em que decidi ir para Paris. E lá foi história, porque a história era uma coisa que realmente me acompanhava muito, que eu gostava muito. Eu passava os meus verões muitas vezes, eu passava os verões nos museus, em vez de ir à praia com os meus amigos ou de estar a passar férias no Algarve, como toda a gente normalmente fazia nessa época, eu passava a visitar museus ou a assistir a conferências. Ainda hoje, pronto, sou um bocadinho piada em casa, porque houve um ano em que eu cheguei a casa e disse, eu amanhã vou assistir uma conferência sobre a história da pastilha Valda. Então até hoje brincam muito comigo em casa. Portanto, história foi uma escolha de paixão mesmo. Pensei, na altura eu estava a trabalhar numa galeria de arte e por isso daí a história de arte, depois também para poder me acompanhar no meu percurso profissional. E pronto, fui fazendo, fui trabalhando e estudando. O Brasil é que foi revelador, mais no sentido do... Pronto, o teatro também foi em França, sempre como hobby.
Que o cinema também,
sim,
não é?
O cinema foi uma decisão. Pronto, o Brasil, para mim, foi o, digamos que o país que me revelou mesmo a nível artístico. Eu penso que fui para lá para descobrir que eu não conseguia viver sem trabalhar numa área artística. Portanto, o cinema foi um curso de cinema e televisão que eu fiz, e o coaching também paralelamente, porque estava mesmo numa fase de descoberta, de autodescoberta e desenvolvimento pessoal, e era uma abordagem que me atraía talvez muito mais do que somente a psicologia ou a psicanálise. Portanto, eu estava muito indecisa entre as três, e o coaching acabou também por surgir como uma opção natural. Mas eu posso dizer que, no fundo, as opções foram sempre se apresentando. Eu é que fui interpretando os sinais, digamos assim.
Tu disseste que finalmente chegaste a uma conclusão, isto
sim.
É, escreves e ilustras como fizeste. Este é o teu primeiro livro, não é?
De ficção, sim, sim.
Disseste que já tinhas chegado a uma conclusão, dizia eu, mas não há assim nada ainda que te apeteça fazer uma outra área em que tenhas curiosidade de enverdar?
Sim, eu gostava de trabalhar numa área mais social e humanitária, mas eu penso que isso virá na altura certa. Para já, pronto, o meu papel e aquilo que eu acredito verdadeiramente ser o papel do artista na nossa sociedade, nos dias de hoje, é realmente tentar contribuir para uma criação de uma nova sociedade, ou seja, todas as sociedades estão constantemente em transição, nós claramente estamos numa época também de transição, tudo o que se passa neste momento a nível mundial é o reflexo disso. Mesmo a nível de consciência cívica, vê-se que cada vez mais as pessoas estão a procurar outras alternativas, uhum. alternativas que se coadunam muito mais com as suas aspirações profundas. Portanto, o que eu penso fazer neste momento e espero estar a conseguir é realmente contribuir através da arte, através tanto da escrita, nas temáticas que eu abordo, como da ilustração, para realmente contribuir para esse desenvolvimento. Quanto mais não seja a nível de consciência, ou seja, levar as pessoas a refletirem, a questionarem-se acerca de aspectos que são fundamentais, mostrar que todos nós, enquanto cidadãos, temos o poder de alterar as coisas para melhor, sempre, uhum. através muitas vezes de pequenos atos, porque são os pequenos heróis do cotidiano que fazem o mundo, na sua maioria, portanto... Verdade. Eu acredito nisso. Uma área, portanto, seria uma área realmente a parte social humanitária, mas muito ligada à educação, muito ligada realmente colocar bases para uma mudança muito positiva. E à imagem dos países nórdicos que realmente vivem de um modo muito mais harmonioso com a própria natureza, as próprias relações interpessoais, o tempo dedicado à família, tudo isso eu penso que são modelos extremamente interessantes.
Quem nos dera, não é?
Sem dúvida, e que já deram as suas provas e que cada vez mais são feitos imensos estudos sobre os benefícios da aplicação prática desses princípios na vida cotidiana das pessoas. Portanto, eu penso que a área a seguir será essa.
Agora que já me respondeste à pergunta que eu iria fazer mais à frente, qual é o papel, qual é o teu papel enquanto artista para a sociedade... Falaste sobre uma evolução muito rápida do mundo, que não é necessariamente boa em alguns casos. Achas que a arte acompanha essa evolução e, além de acompanhar, ajuda talvez a tornar as coisas menos violentas ou pelo menos alertar as pessoas para elas?
Sem dúvida nenhuma. Porque eu penso que se não fosse o caso, se eu não acreditasse, nem sequer estaria a trabalhar nesta área. Eu penso que a arte, como a filosofia, como a psicologia, como mesmo o coaching hoje, cada vez mais, há muitas áreas de sociologia, então nem se fala, porque, pronto, são pessoas que fazem imensos estudos, o jornalismo, são áreas que contribuem imenso para realmente... levar as pessoas a refletir, a questionarem-se, porque essa é a questão. Um cidadão informado, um cidadão que se questiona, que um consumidor que faz escolhas conscientes e mesmo a nível económico, fazem toda uma diferença na evolução de um país e de uma sociedade.
E não achas que se reflete pouco, que refletimos pouco enquanto sociedade?
Em que sentido?
Isto é, eu acho que as pessoas estão cada vez mais preguiçosas. Para pensar, porque Sim. o acesso à informação é muito rápido, Sim. é muito imediato, e é tão rápido de aceder como é rápido a passar, ou seja, tu vês algo hoje e amanhã já nem sequer lembras daquilo que viste. E eu acho que as pessoas estão muito preguiçosas para pensar, mas provavelmente é um preconceito meu e é uma ideia generalizada Sim. que eu tenho e que me sinto culpada de a partilhar com muitas pessoas. Mas
talvez,
não sentes isso?
Talvez o que se passa é que a informação esteja demasiado triturada. Ou seja, que a informação já chegue a nós de uma maneira quase como uma verdade absoluta. Portanto, eu não acredito muito nesse tipo de informação. Muitas vezes eu pronto, normalmente quando tenho de fazer uma seleção de artigos jornalísticos que leio, eu tento realmente fazer um apanhado global de fontes diversas e às vezes antagónicas para depois fazer a minha própria ideia. Porque muitas vezes o problema é que a informação que chega a nós é uma informação já bastante enviesada e não só, é uma informação que... de facto não apela à reflexão, ela apela a uma tomada de partido de um determinado ponto de vista. Portanto, eu acredito que, embora seja verdade que as redes sociais e os mídia, no seu geral, contribuem um pouco para essa tendência, eu penso que ainda há muitas fontes de informação que são extremamente fidedignas, que não estão associadas a algo, ou seja, não estão associadas a uma ideologia concreta, portanto, que... nos levam puramente só a refletir. E, portanto, eu penso que apesar dessa tendência, ainda é possível, ainda há muita vontade de descoberta. Eu noto isso na faixa etária, por acaso mais juvenil para a qual eu escrevi o livro, em que há uma necessidade de questionamento. Embora muitas vezes haja a tendência fácil de ir buscar essa informação, se calhar mais acessível, que não é, sim, talvez a mais...
O que não é condenável. Condenável, sim, acho eu, é tomar partido sem refletir, como,
sim,
estavas,
exatamente,
a dizer, porque às vezes é muito fácil, por exemplo, gostas de alguém, segues essa pessoa e as opiniões dessa pessoa,
sim,
e como gostas dessa pessoa é muito fácil, dizes, ok, isso é isto que ela acha, eu concordo e também não me vou dar ao trabalho, sim, de pensar muito mais nisso. Eu própria faço isso, por isso calculo que não seja a única. Vamos agora ao teu livro, ao Vida de Hamster. Isto é o diário ilustrado de um hamster, como diz o nome, chamado Barnabé.
Exato.
E então, o que é que encontramos aqui?
Então, o Hamster Barnabé é, no fundo, todo o livro é um livro satírico, pronto, a verdade é essa. É um livro que tem uma vertente muito cómica, muito aventuresca, que tem muito a ver com as histórias que nós ouvimos hoje em dia sobre os animais, normalmente nos filmes de animação, só que tem um pano de fundo muito mordaz. E esse pano de fundo é realmente uma sátira à nossa sociedade. E o Hamster Barnabé, no fundo, é uma personificação de uma, como se fosse, digamos que um adolescente, que este, neste caso, se acha já muito maduro para a sua idade,
uhum,
mas que, no fundo, é uma personagem bastante ingênua, bastante, muito, muito curiosa também, que se coloca questões constantemente acerca do que vê, porque a ação passa-se numa loja de animais, dentro de uma gaiola. Portanto, o plano de visão que ele tem do mundo é unicamente aquele que ele consegue ver com os seus olhos físicos. Portanto, ele observa tudo o que vê à sua volta e questiona-se e muitas vezes faz considerações pessoais acerca do que vê, mas todo o livro, no fundo, é um alerta para que os adolescentes percebam que muitas vezes o que veem não é a realidade. Portanto, isto, o livro também tem uma vertente metafórica muito, muito grande.
E didática e moralista?
Moralista não, porque não. O objetivo aqui justamente não é, é levar a refletir, mas sem ser realmente considerações moralistas. Uhum. Ou seja, aqui cada um vai interpretar um pouco de uma maneira, pronto, talvez mais pessoal, aquilo que vai lendo. Portanto, eu não, embora, claro, o objetivo seja também incentivar os adolescentes a perceberem certos valores fundamentais, como a humildade, como o companheirismo, não é feito de um modo, por exemplo, muito objetivo. É feito na subtileza, através das reflexões do Hamster Barnabé. Portanto, ele terá essa vertente, mas sem querer dar lições de moral.
Ok, aqui na capa, o Hamster Barnabé está precisamente a pedir socorro.
Sim.
Porquê?
Sim, para já é um hamster, pronto, que não se contenta com a sua condição de estar fechado numa gaiola.
Ok.
Portanto, para já ele quer, o objetivo grande dele, o maior objetivo dele, no início é sair da gaiola. Mas depois, ele não está na gaiola sozinho, pela força das circunstâncias, depois a situação dele muda um pouquinho, mas ele inicialmente está com os seus 9 irmãos dentro da gaiola. Portanto, isso já gera uma espécie de microcosmos muito interessante.
Uhum.
E o socorro dele, na verdade, é um socorro também um pouco interno, porque ele, obviamente, quer sair daquela gaiola, mas, acima de tudo, ele quer sair daquele universo. Ele almeja algo mais. As preocupações dele são, de facto, de compreensão do universo.
Quanto tempo é que demoraste a escrever este livro, Vanessa?
Olha, a escrita foi relativamente rápida, porque ela fluiu, verdadeiramente. Eu sentei-me, uhum, ao computador e a escrita foi, eu penso que foi um mês e qualquer coisa, talvez, nem, não mais que isso. Porque eu sentava-me e simplesmente a história saía. Eu, às vezes, estava no primeiro capítulo e já estava a pensar o que é que ia acontecer no segundo e a escrever, a tomar anotações à parte num bloco de notas para não me esquecer quando chegasse ao segundo. A ilustração é que demorou realmente mais tempo, porque...
Mas estão ótimas.
Obrigada.
A escrever foi rápido e a pensá-lo, isto é, porque já tiveste a ideia,
sim,
prévia.
Também foi rápido, porque, na verdade, porque é a minha escolha de um hamster, porque é a escolha dessa personagem,
sim.
Porque eu adoro roedores.
É.
Eu não consigo explicar porquê. Tive, claro, como muitas crianças, animais de estimação. Hoje em dia, por opção própria, decidi não ter. Prefiro vê-los em liberdade.
Ok.
Mas tive durante muito tempo e eu tenho um carinho muito grande por hamsters, por porquinhos da Índia.
Nem te perguntei porque assumi que seria porque são animais, normalmente associados a uma jaula, a uma prisão,
sim.
Não é? E associados a testes. E é uma amostra. Portanto, eu achei que era por aí, que era ele próprio uma metáfora para isso também.
Sim.
Pelo que estavas a dizer. Barnabé, por alguma razão?
Não, é um nome que também surgiu. Eu deixo-me muito levar pela inspiração. Quer na escrita, quer na escolha das ilustrações, quer realmente foi algo que fluiu inteiramente.
Estamos a 3 minutos já das 6, portanto, muito rapidamente, como é que correu a apresentação?
Foi perfeita.
Vi uma fotografia de com um hamster mesmo, grande.
Sim,
né?
sim. Foi um hamster feito a 6 mãos. Tive a ajuda de muitas pessoas da família e amigos que contribuíram para a criação do hamster. A apresentação foi magnífica porque estive rodeada das pessoas que eu mais amo. Tive também muitas pessoas que vieram porque me conheciam ou porque conheciam o meu trabalho e que estiveram presentes para contribuir para esse momento. Portanto, devo muito a todos esse momento maravilhoso que pude partilhar. Portanto, de um modo geral, não poderia ter sido melhor.
E as pessoas que nos ouvem, onde podem adquirir este Vida de Hamster?
Sim, portanto, Vida de Hamster estará disponível em todas as livrarias do país a partir de janeiro. Está também disponível no site da Rota do Livro. E também podem fazer encomendas através do meu site profissional, www.votan.com.
É uma boa prenda para quem?
Para todas as pessoas curiosas, todas as pessoas que adoram uma boa sátira, que são viciadas em humor, para todos os adolescentes irreverentes.
Para todos os pais, tios, avós de adolescentes irreverentes. Para amantes de roedores também, não é?
Também. E para todas as pessoas, de modo geral, que também se consideram muito curiosas e pronto, basicamente... Penso que para um público até muito geral.
Já preparas mais alguma coisa?
Já tenho o segundo escrito.
Ah, então voltaremos a encontrar-nos em breve.
Sim, porque esta história continua.
Esperemos que é a primeira dessa vez, não é? Voltamos a encontrar-nos mais ou menos quando, já sabes?
Penso que daqui a um ano. Deixemos o Barnabé seguir o seu caminho este ano.
O Barnabé tornar-se mais maduro, não é?
Sim, exatamente.
Muito bem, Vanessa, falta só um minuto para as 6. Temos que nos despedir. Isto passa muito rapidinho, como
claro.
Pudeste ver. Também já temos aqui o chá à nossa espera. Muito obrigada por teres vindo. Que corra
obrigada
tudo bem
eu.
Com o Barnabé. Eu mal posso esperar por saber mais sobre as suas aventuras dentro de um ano. Combinamos encontro. A quem nos ouve, boas entradas.
Boas
até
entradas.
2017. E entrem com o pé direto, como se costuma dizer, e como também já disse de manhã, aproveitem-se uns aos outros, que é aquilo que resta, não é?
Exatamente.
Muito bem, o Chá das 5 regressa para a semana, já em 2017, e boas entradas a todos.
Chá das 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chá das 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chá das 5. Aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova.
Podíamos chamar-lhe com todos, com então no forno, com broa ou alagareiro. Podíamos chamar-lhe também à moda da família Silva, da família Pereira, Andrade e de muitas outras famílias portuguesas para quem o bacalhau tanto significa no Natal. Mas dizemos todos estes nomes ao dizer Bacalhau Ribeiro Alves. A marca sabor do ano, ou melhor, sabor de todos os anos, sempre presente no Natal dos portugueses. Bacalhau Ribeiro Alves. Já demolhado e pronto a cozinhar, o sabor.